Pra Campina melhorar, tem que dar rafafá. Sou simples do povo. Além de ser ficha limpa, também sou uma bicha limpa. Vote rafafá, ele não promete, ele dá.
Todos são iguais perante a lei, mas a gente sabe que na vida real não é bem assim que funciona. No caso das eleições, então, pessoas LGBTQIA+, dão a largada já atrás das demais. Com o início da corrida eleitoral, a gente analisa as dinâmicas de candidaturas LGBTQIA+. Qual é a relação entre a desigualdade já na campanha e a subrepresentação da nossa comunidade na política? Qual a importância de ocupar também os espaços de poder municipal? E a história do candidato a prefeito alvo de ataques homofóbicos? Eu sou Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Pela informação de qualidade, vote Bruno Nomura 24024. Mentira, eu tô passando aqui pra dizer que o Bendita Geni precisa de você para continuar existindo. Nós precisamos dobrar o número de pessoas ouvindo este podcast para que ele continue sendo viável. Se você gosta do nosso trabalho, por favor, ajude divulgando entre amigos ou nas suas redes sociais. Contamos com você. No dia 15 de novembro, nós vamos às urnas para escolher quem vai ocupar nossas prefeituras e câmaras municipais pelos próximos 4 anos. Você talvez já tenha visto alguma movimentação nas redes sociais. Isso porque começou esta semana o período de campanha, essa época maravilhosa de propaganda na TV, jingles, santinhos na rua. E eu nem tô sendo irônico, porque eu realmente gosto muito disso. Mas eu sei que a maioria de nós não gosta muito. É algo comum neste país. Não vou puxar sua orelha se você não curte política, desde que você ouça o episódio de hoje até o final. Eleições são cruciais para que nossas vozes cheguem mais longe. E mesmo que a gente esteja falando de eleições municipais, elas também têm sua importância para o avanço das nossas lutas. A gente volta a falar de eleições ao longo das próximas semanas, mas hoje a gente começa falando de campanha. Ela pode revelar muito sobre os nossos problemas de representatividade política. Levantamento da Aliança Nacional LGBTI+, de agosto, apontou ao menos 497 pré-candidaturas da nossa comunidade pelo país. Pré-candidaturas significa então que elas ainda iam passar pela aprovação do partido, ou seja, não é certeza que todas elas tenham sido oficializadas. De qualquer forma, segundo a Aliança, esse é o maior número de pré-candidaturas da história. A maioria estava concentrada na região sudeste, 77% delas se disseram de esquerda ou centro-esquerda, PT, PDT e PSOL liderando o número de pré-candidatos. No entanto, na outra ponta da ocupação de cargos políticos, a gente ainda tem muito pouca representação. Termos um número recorde de candidaturas LGBTQIA+, não necessariamente faz com que a gente tenha mais representação efetiva, porque depende, obviamente, da performance delas nas urnas. E esse é um dos desafios nesse percurso eleitoral. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com o Gustavo Gomes da Costa. Ele é professor de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Ciência Política e pós-doutorando na Bélgica. Ele pesquisa a participação política da população LGBTQIA+. Professor, dentro da sigla, você analisou mais de perto a candidatura de gays e mulheres trans e travestis. Queria começar perguntando o que você observou nas suas pesquisas.
Eu diria que a grande diferença entre esses dois grandes grupos é a forma como a questão da identidade sexual e de gênero ela é, de alguma forma, operacionalizada na campanha. Quando se diz respeito às candidaturas gays, tá, existe uma correlação muito forte entre o posicionamento ideológico do candidato e a utilização da sua orientação sexual. Quanto mais à esquerda o candidato se encontra, maior será a probabilidade de que o candidato vai se utilizar da sua orientação sexual e vai fazer referências ao ativismo LGBT. Seja, por exemplo, com um arco-íris na sua propaganda, seja o fato de se assumir enquanto gay ou homossexual. E isso é interessante que quando você vai Por outro lado, seguindo, quanto mais à direita você vai indo, menor é o agenciamento dessa orientação sexual. A ponto de você ter muitas candidaturas, são de partidos centro-direita e de direita, em que muitas vezes, na maioria dos materiais de campanha, você tem um pouco agenciamento dessa orientação sexual. Em algumas candidaturas até ocorre uma quase que total omissão. Embora, é bom deixar claro, que o âmbito de candidaturas que eu estou utilizando são candidaturas LGBTs que assumiram o compromisso de defesa da pauta LGBT. No caso das candidaturas trans, isso já não se encontra. As travestis e transexuais, elas tendem a utilizar sua identidade de gênero como o que eu chamei de capital político. Como é que isso ocorre? É se utilizar dessa identidade de gênero como uma forma de angariar voto. Então, por exemplo, um discurso muito presente nessas candidaturas é um pouco a lógica, né? De que, olha, eu, enquanto travesti, eu, enquanto mulher transexual, sofri o preconceito, sofro preconceito, sei o que é, né, sentir na pele a discriminação, e por causa disso eu estou mais preparada para representar você. E é interessante porque esse tipo de discurso tem um impacto não só, digamos, no que seria um eleitorado LGBT, mas também em outros grupos subalternos. Então é muito interessante que você vê, no caso das candidaturas trans, a articulação muito mais pronunciada da pauta LGBT com outras pautas, como, por exemplo, a pauta da questão racial, da questão de gênero, obviamente, mas, por exemplo, da questão da precarização. Então você tem, digamos, são candidaturas que conseguem, de alguma forma, articular diferentes opressões.
Dá para dizer que existe uma subrepresentação da comunidade LGBTQIA+ na política? E por que que isso se dá?
A política institucional brasileira, ela ainda é uma arena majoritariamente masculina, cis, heterossexual, branca e cristã. E exatamente são os grupos dominantes na sociedade. Então existe um problema que vai além da questão LGBT, que é uma subrepresentação, né, das ditas minorias sociais. Eu prefiro trabalhar muito com a categoria de grupos subalternos, né? E aí, quando se fala da questão LGBT, você tem, digamos, são identidades que elas já sofrem com uma invisibilização na sociedade. E aí, obviamente, que no campo partidário, eleitoral, né, institucional, isso se expressa. E aí, obviamente, que existem vários mecanismos que evitam que esses grupos sejam representados nessas instituições. A começar pela questão do capital financeiro. As campanhas brasileiras são muito caras, o que significa que aquele candidato que tem mais poder econômico, né, tem mais dinheiro, tem mais capacidade de angariar votos e de ser eleito. E existem outras barreiras muito mais sutis, né? E, por exemplo, no caso das mulheres, existem barreiras de um processo de autoexclusão. As mulheres são socializadas no sentido de entender que a política é uma questão de, entre aspas, é um assunto de homem, né? Isso acaba também afetando, seja a população negra, mas também a população LGBT, né? E, obviamente, existem outras questões, como, por exemplo, a falta de apoio dos partidos políticos, em que elas são quase que projeto solo. Elas quase não têm apoio, seja logístico, seja em tempo, na propaganda eleitoral gratuita, seja em recurso para material de divulgação, né? E, obviamente, que isso tem reverberações, né? Não é à toa que essas candidaturas, se comparadas com outros segmentos, elas têm uma performance eleitoral muito menor, muito mais reduzida, um reflexo desse conjunto de variáveis que vão, de alguma forma, limitando a participação desses grupos.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou uma cota na distribuição de verbas para candidaturas negras, uma reserva de dinheiro semelhante àquela que já existia para as mulheres. Seria interessante que essa reserva também fosse ampliada para outras populações, como a LGBTQIA+.
Essas duas iniciativas são importantes exatamente para tentar minimizar. E eu acho que, obviamente, que a questão LGBT, da mesma forma como as candidaturas indígenas, né, e de outros grupos marginalizados na sociedade, poderiam e deveriam ser incentivadas pelos partidos. Obviamente que isso implica, digamos, numa ação proativa desses partidos, né? E que, no atual contexto, eu acho muito improvável, exceto alguns poucos partidos mais à esquerda, a maioria dos partidos é bastante reticente, né? Inclusive porque muitos desses partidos têm entre os seus membros, né, ferrenhos opositores, né, aos direitos LGBT. Existem outras estratégias, mais no âmbito da sociedade civil, Um exemplo é os chamados mandatos coletivos. De alguma forma, essas candidaturas, esses mandatos coletivos, podem ser uma forma não só de superar essas dificuldades mais, que eu poderia dizer, institucionais e organizacionais, né? Mas também os mandatos coletivos têm sido uma forma interessante de articular diferentes agendas. E obviamente que eu ainda colocaria uma outra ação afirmativa, que eu acho que essa talvez seja muito mais eficaz do que as políticas afirmativas atuais, né, que estão sendo implementadas com relação à questão de gênero e agora com a questão de raça, que é uma cota de cargos no parlamento. A Argentina estabelece que pelo menos 30% dos parlamentares eleitos têm que ser mulheres.
O Brasil registrou um número recorde de pré-candidaturas LGBTQIA+ nessas eleições. Você comentou que esse número vem crescendo mesmo ao longo das últimas eleições. Mas a que isso se deve?
Elencaria alguns fatores. Primeiro, diz respeito ao fato de que, nos últimos anos, a pauta LGBT ela ganha uma certa legitimidade enquanto uma questão de Estado. Né? E aí a gente não pode esquecer que a chegada dos Partidos Trabalhadores no Executivo Federal e a implementação do Plano Brasil Sem Homofobia, né? Então isso de alguma forma muda radicalmente do ponto de vista qualitativo como essa temática LGBT, ela tem, digamos, exceção no âmbito da política institucional, né? E eu acho que isso vai, de alguma forma, contribuir para que essas candidaturas se sintam muito mais empoderadas no sentido de participar dessas campanhas, né? Outro ponto, eu acho que 2013, né, as jornadas de junho de 2013, também tiveram um impacto muito grande, porque a gente não pode esquecer que uma das questões que foi muito pautada, a questão da subrepresentatividade, né, a denúncia de que grupos subalternos não estavam sendo devidamente representados nas instâncias decisórias. No caso da eleição de 2020, obviamente que a chegada do senhor Jair Bolsonaro no poder tem, com certeza, um impacto decisivo, né? Quer dizer, um presidente que é eleito com a retórica claramente misógina, racista e homofóbica, transfóbica, isso, de alguma forma, chamou o alerta, né? E, obviamente, que junto com ele, você tem um parlamento extremamente conservador, e isso, de alguma forma, chamou a atenção de que, olha, é preciso, né, de alguma forma, se contrapor a esse avanço conservador.
Pensando em movimento LGBTQIA+, nossas pautas estão mais ligadas ao Congresso Nacional do que às câmaras de vereadores, por exemplo, né? Mesmo assim, qual que é a importância de se garantir essa representatividade também no âmbito municipal?
Recentemente, em 2014 e 2015, houve as discussões dos chamados planos municipais de educação. Eu diria que a maioria das câmaras de vereadores acabaram retirando as menções à equidade de gênero e de orientação sexual, né? Em grande medida, porque você não tinha, digamos, setores organizados dentro dessas câmaras de vereadores para, de alguma forma, se opor a essas iniciativas. Então, esse é um exemplo de que a produção legislativa no âmbito do município ela é importante. Primeiro, para garantir a visibilidade, o reconhecimento de que essas pessoas existem e são sujeitos de direitos. Então, você tem uma candidata ou candidata que é eleito, né, assumindo essa identidade LGBT, se coloca em defesa dessas pautas nas câmaras de vereadores, isso é muito importante para garantir essa visibilidade e também para garantir um canal de transmissão de pautas, né, de demandas dessa população. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental essa participação, tendo em vista que o município, embora não tenham tanta autonomia de produção legislativas, sim, tem um certo poder, né, que pode, digamos, fazer a diferença a garantir essa pluralização de vozes dentro dessas instâncias de representação locais.
Gustavo Gomes da Costa, muito obrigado pela sua participação aqui no Bench da Genin.
Obrigado, hein, Bruno? Até mais.
A pergunta que não quer calar, o que é que Rafa Fá dá? Ele dá esperança a você que não acredita mais nesses vereadores que nada fizeram enganar vocês. Vamos inovar? Vamos de Rafa Fá. Ele não promete, ele dá.
Essa propaganda é de 2016, mas voltou a circular nas redes sociais esta semana. Rafa Fá é de Campina Grande, na Paraíba. Com um slogan de duplo sentido, ele virou suplente e quase assumiu uma vaga na Câmara do Município em 2018. Rafa Fá usa a sexualidade dele como um instrumento de humor e de propaganda, mas, como em qualquer outro espaço, também existe LGBTfobia na política e na campanha. O Guilherme Nascimento tem 26 anos e é candidato à Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele é artista, educador e disputa pelo PSOL. A gente não vai reproduzir o conteúdo em respeito a você, mas o Guilherme recebeu ataques homofóbicos de um eleitor bolsonarista e até de um candidato concorrente. Guilherme, por que você decidiu se candidatar e o que te move, né, a estar na política?
Num contexto assim regional, é a falta de representatividade que a gente tem, né? Se a gente pegar para analisar as outras eleições passadas ao executivo, a gente vê que todos os candidatos são homens, cis, de classe alta. Então, eu acho que a principal ideia é garantir essa representatividade que falta aqui no município, que não só falta nesse cenário eleitoral de 2020, mas tantos outros anteriores também.
Sobre as agressões que você sofreu, de onde que elas vêm e como é que você enxerga elas?
É preciso uma compreensão que a homofobia, todos os preconceitos, na verdade, né, eles estão enraizados no sistema. A gente tem um governo federal que ele é super agressivo com esses temas de direitos humanos, ele corta direitos e, ao mesmo tempo, incentiva essas ações homofóbicas e agressivas, né? Antigamente, as pessoas elas tinham um pouco de receio, de medo, né, de fazer ataques. E agora, com o mundo na pandemia e pós-pandemia também será assim, a gente tem um crescimento do mundo virtual, das interações virtuais muito grande. E as pessoas pensam que internet não é terra de ninguém. Então, hoje, esses agressores, igual o agressor, né, que fez essas ofensas, diversas palavras de baixo calão, ele não fez nem questão de se esconder. Estava lá o perfil original dele, ele mesmo apagou, posteriormente, os comentários que ele fez. Mas isso não adianta, né? Os prints chegaram, minha mãe estava num processo de cirurgia no hospital e ela recebeu esses prints dessa agressão de dentro do hospital. Então é uma coisa que dói muito, né, Bruno? Que dói muito. E dói saber que faz parte de um sistema ainda tão atrasado, preconceituoso, um sistema que é democrático e ao mesmo tempo não respeita a diversidade. É muito triste.
Sendo você uma pessoa LGBTQIA+, qual que é a importância que você considera que a sua candidatura tem?
Eu digo sempre que nós somos sujeitos políticos. Né? A partir do momento que a gente nasce inserido na sociedade, nós somos sujeitos políticos. E como um LGBTQIA+, assumido desde quando entendido, nós somos seres políticos duas vezes, porque a gente tem que conquistar o nosso espaço ao sair na rua, a gente tem que conquistar nosso espaço em busca de um emprego no mercado de trabalho, a gente enfrenta um discurso opressor quando a gente está no espaço de ensino, e muitas vezes o LGBTQIA+, ele não consegue receber o abraço familiar, o apoio familiar que deveria, porque o mesmo discurso opressor da sociedade, muitas vezes, ele está no âmbito familiar também. E aí a gente sente a falta das políticas públicas, de apoio, de fortalecimento dos grupos de representatividade, de busca por direitos para essas faixas mais excluídas. Então, ser um candidato abertamente homossexual numa eleição onde a gente vive esse contexto social tão agressivo, tão retrógrado, né, de corte de direitos fundamentais que a gente conquistou arduamente, é muito complicado, mas eu fico feliz e sei que a minha coragem vem de um coletivo, de eu saber que eu estou representando essas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter uma representação.
Por que você decidiu trazer a questão da sua homossexualidade para a campanha?
Gestão pública é transparência, então eu não podia entrar nesse processo mentindo para as pessoas ou omitindo, no caso, a minha condição sexual. Porque desde que eu me reconheço como homossexual, eu tenho que conquistar o meu espaço. E é isso que eu fui levando desde a pré-campanha e vou carregar durante a campanha. E eu acredito que só me traz benefícios ser da comunidade LGBTQIA+, porque nessa condição, nesse aspecto social que eu estou evidenciando, a humanização da gestão pública é muito importante. E nós, da comunidade LGBTQIA+, a gente carrega a diversidade não só no discurso, mas em vida, né? No dia a dia.
A campanha já começou. Qual que é a expectativa a partir de agora com relação ao caso de homofobia?
A gente tem que fazer essa lei acontecer, mostrar que ela não está só no papel, e é isso que o pessoal está fazendo. O agressor, ele vai responder, queixa-crime, mostrar para as pessoas que internet, igual elas pensam que não é terra de ninguém, tem sim suas consequências, e que a gente vai manter um diálogo de paz. Ele vai responder, vamos conscientizar as pessoas e também vamos virar a página no sentido que nossa campanha é uma campanha de amor, de representatividade e de diálogo de paz.
Guilherme Nascimento, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem de Itajaí.
Agradeço. Tchau, tchau.
Nós ficamos por aqui. Mente Itajaí é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQIA+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Usamos áudio do Rafafá. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQIA+ da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, bentitajani.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no bentitajani.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!